António Pedro Dores, professor do Departamento de Sociologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, dirige a Associação contra a Exclusão pelo Desenvolvimento, é um estudioso dos movimentos sociais nas prisões portuguesas, autor da trilogia de livros Espírito de Proibir, um ensaio, inclui a definição de estados de espírito, trata da guerra, Espírito de Submissão, uma monografia, trata do que pensam os imigrantes sobre a justiça, e Espírito Marginal, estudo de casos, trata de segredos sociais e violência política. Bom dia, António Pedro Dores. Há uns anos concordava com a ideia de que a realidade nas prisões portuguesas era calamitosa. E hoje em dia, como é que é?
Eu creio que estamos um pouco na mesma situação, embora diferente. Ou seja, enquanto em 96, por exemplo, tínhamos um relatório do Provedor de Justiça, exatamente, enfim, não sei se usou esse termo exatamente, mas a descrição era de uma situação que podia apenas ser normalizada passado muitos anos e com muito esforço, não identificados. Em 2004, o professor Freitas do Amaral fez um relatório exatamente sobre as prisões, a dizer que seriam precisos 12 anos, pelo menos, para que as prisões portuguesas pudessem ser comparáveis às da Europa. E estamos, antes desses 12 anos terminarem, de facto, numa situação em que, com novas políticas desde 2001, os resultados não são melhores. A prova disso é ser possível aparecer na comunicação social um vídeo em que há alguém nitidamente maltratado e um diretor-geral dos serviços prisionais que diz que vai ver se os juristas ao seu serviço têm alguma oposição àquilo que ocorreu. Estou a referir, evidentemente, ao vídeo que mostra um guarda a tirar uma taser a uma pessoa completamente inerte numa cela.
Portanto, casos como da utilização de armas como o taser, foi pelo grupo de intervenção dos serviços prisionais no estabelecimento prisional do
Paços de Ferreira.
Paços de Ferreira. Reforçam essa convicção de que ainda há muito por fazer.
Deixe-me dizer-lhe o seguinte, evidentemente que o que aconteceu naquele episódio é mais grave ainda do que parece, porque a resposta dos serviços prisionais veio através de um sindicato, e o que vem dizer é que
O sindicato defende a corporação, neste caso defende os
outros. Não, mas não tem nada a defender o Estado, nem tem nada que defender as ações que o Estado é responsável dentro dos serviços prisionais. É um bocadinho diferente, não é? Portanto, não se trata de defender um sindicalizado, trata-se de defender uma atuação do Estado, porque alguém deu aquela ordem para ser feita daquela maneira, e o que veio dizer é que aquilo está dentro dos regulamentos. O que significa que o Sindicato dos Guardas ou não conhece os regulamentos, ou os regulamentos, existem alguns regulamentos secretos que são contra a lei. Mas pior do que isso é que aquele tipo de práticas não são o pior que existe dentro das cadeias. Pelo contrário, aquilo tornou-se de tal maneira banal a violência dentro das cadeias que é possível mostrar um vídeo daqueles com um ar tranquilo de quem não se está a comportar mal, porque existem, evidentemente, castigos corporais de uma maneira banalizada em muitas das cadeias portuguesas.
Já vamos a isso, para que os ouvintes compreendam melhor, quando se fala do taser, de que tipo de arma estamos a falar?
Estamos a falar de uma arma elétrica que descarrega uma quantidade de volts nas pessoas, supostamente não letal, mas que de facto tem morto pessoas em várias partes do mundo.
Para além deste caso que agora falamos, tivemos recentemente o caso da fuga do EPL, creio, do Estabelecimento Prisional de Lisboa, e alegada justificação com as algemas, caso das algemas.
Estamos a falar de um caso ridículo, não é? Portanto, em que exatamente o mesmo constrangimento por parte do diretor-geral dos serviços prisionais aparece publicamente, ou seja, eles fogem, dois ou três presos fogem de uma carrinha celular. O facto é que há uma desculpa que não lembra muita gente, que era que as pulseiras não estariam em condições e tal, e finalmente, passado poucos dias, a própria Direção-Geral reconhece ter havido uma combinação, um complô, para libertar aqueles presos, enfim, envolvendo pessoas do EPL, exatamente. E, portanto, a garantia que nos dá o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais de dizer a verdade quando é preciso, enfim, em determinadas circunstâncias, explicar o que se passa é mínima. Nunca foi muita, infelizmente, a opacidade nos serviços prisionais sempre foi muito grande. A este nível de ridículo não conheço, de facto, normalmente aparecem com alguma coisa aparentemente mais credível, não é?
Ou seja, na sua opinião, o que é que acaba por ser mais preocupante no sistema prisional português?
É a falta de uma linha de comando, quer dizer, a incapacidade que a Direção-Geral tem de conhecer sequer o que é que se passa nas prisões. Não faz a mínima ideia, portanto, é o que provam os factos.
Não é só um problema de comunicação?
Não é só um problema de comunicação, é de incapacidade. E é compreensível, se tivermos uma ideia da história do sistema prisional português, que nós compreendemos que, por exemplo, em 94 ou 95, 94 creio eu, há um diretor-geral, Marcos Ferreira, que vem à televisão dizer as máfias dominam a prisão. Ou seja, ele não comanda as prisões, alguém manda por ele. Esse senhor, passado umas semanas, demitiu-se depois de ameaçado de morte. E nunca mais se falou de máfias nem de descontrole das prisões, mas é isso que tem tido acontecido desde essa altura até agora, sem que isso tenha sido interrompido, tendo sido escamoteado pelo Estado essa possibilidade, mas também não foi resolvido o problema, e essa é que é a grande questão. E, portanto, a ideia de que a partir de 2001 o Estado teve de que com aulas de segurança, ou seja, com mais disciplina, entre aspas, criaram situações de segurança em que a repressão contra os presos resolveria todos os problemas. As pessoas que se querem queixar cada vez são mais perseguidas e mais facilmente perseguidas, por exemplo, através do controle dos telefonemas e através das perseguições que já haviam, de quem se queixa pode ser punido, inclusive judicialmente, porque a cumplicidade dos próprios tribunais a este nível acontece. Por exemplo, não é invulgar quem se queixa de tortura pura e simplesmente ser ignorado pelo Ministério Público ou pelos próprios juízes. E, portanto, estamos numa situação um pouco, eu diria, ridícula.
Mas
não é?
as queixas que há sobre esses casos, ou seja, queixas que existam em relação à violência sobre reclusos, que efeitos é que têm tido?
Por exemplo, neste caso concreto da Taser, nós próprios na associação denunciámos isto em outubro. Isto foi em fim de setembro. Em outubro nós denunciámos isto, tivemos a informação e denunciámos. Não aconteceu nada. Repara a surpresa com que o governo é apanhado no dia em que sai um vídeo. Parece que não tinha sabido nada antes. Repare que estamos há um relatório de inquérito que demora 3 ou 4 meses para resolver uma questão que está ali à vista de todos. Para já não falar de informações sobre que a Taser nunca tinha sido utilizada. A Taser existe nos serviços prisionais, salvo erro, há 4 anos. A informação que temos é que foi usada, pelo menos também em Pinheiro da Cruz, no fim do ano passado também. De resto, num acontecimento que foi considerado um motim e o diretor-geral aparece a dizer que não houve feridos. A nossa informação é que houve pessoas em coma, pelo menos, não sabemos a dimensão, e houve dezenas de feridos. E, portanto, é uma nuvem de fumo que temos permanentemente na nossa frente para esconder exatamente a mesma coisa. E essa coisa que tem a esconder é a situação contraditória de a guerra contra a droga acolher nas prisões precisamente um armazém de droga, digamos assim, para distribuir aos presos.
É um paradoxo.
É um paradoxo grave, evidentemente, e é um paradoxo político, evidentemente, também.
Ainda é uma realidade muito marcante
no sistema
prisional português, o tráfico de drogas.
Vamos lá ver, as últimas informações que tínhamos oficiais era que mais de metade da população consumia drogas dentro da prisão e, portanto, eu suponho que estes números são subavaliados, em todo o caso é um número enorme.
O que é que se poderia fazer?
Pensando só no aspecto prisional, há muita coisa para fazer, nomeadamente em vez de optar, como optou o governo em 2001 e depois os sucessivos governos deram cobertura a um fechamento das prisões, a uma repressão sobre os presos, fazer exatamente o inverso, por uma razão muito simples, que é compreensível, aliás, estamos no mundo da economia, e que é, havendo prisões abertas, havendo regimes abertos, os presos têm a possibilidade de consumir no exterior ou de comprar no exterior, e o interior exatamente fica vago desse ponto de vista, ou fica pelo menos em concorrência, o que significa que o poder das máfias, se é que posso usar o mesmo termo do diretor-geral dos serviços prisionais, perdia-se e, portanto, essa seria uma estratégia. Outra estratégia seria...
Mas isso tem existido, o regime aberto voltado para o exterior, o chamado...
E o regime aberto virado para o interior também existem. O problema é que não são em dimensão suficiente.
Não são aplicados em dimensão suficiente. Não,
exatamente. Pelo contrário, são aplicados exatamente cada vez de uma forma mais reduzida. Precisamente porque a política tem sido a repressão junto dos presos, portanto, ou seja, arranjar regimes mais fechados, por exemplo, ficar numa cela durante 23 horas por dia, que é os tais alas de segurança que foram construídas a partir de 2001, precisamente. E, portanto, há aqui uma política completamente ao inverso daquilo que poderia ser aconselhável para resolver este problema. Mas há outras medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, que novamente é ao contrário da política que está a ser seguida, que é, em vez de construir grandes prisões e, portanto, economias de escala para esse tipo de negócios, construir pequenas prisões, que de resto foi o que se fez a propósito das doenças mentais, com sucesso grande. E, portanto, isto é importante que se diga, não se trata de aliviar a pena dos presos, não é essa a questão. A questão aqui é de aliviar a pena da sociedade em relação ao que é a execução de penas, que isto tem custos enormes para a sociedade. Estas pessoas saem, saem doentes, de vários pontos de vista, nomeadamente a partir dos seus vícios, das suas dependências com psicotrópicos, e psicotrópicos que podem também ser dados pela própria cadeia, quer dizer, o gasto do orçamento maior das cadeias portuguesas é medicamentos psicotrópicos para atenuar, digamos assim, a atividade que os presos possam ter dentro das cadeias, a somar às drogas ilícitas que, entretanto, ocorrem. Portanto, estas pessoas vão sair para a sociedade sem nenhum apoio, não há nenhuma reinserção social na prática para estas pessoas, e quem vai ter que aguentar com a carga e com a responsabilidade da ressocialização, que seja possível, e muitas vezes não é possível, é a sociedade. Portanto, são as famílias, são os amigos ou as pessoas que vão encontrando estas pessoas pelo caminho.
Mas os mecanismos de reinserção social em Portugal não funcionam?
Não funcionam, e pelos vistos vão funcionar menos ainda, visto que há uma retração ainda assim, maior e mais acentuada dos serviços de saúde, dos serviços sociais em geral, e portanto aí também vai haver um problema. Aliás, uma das últimas medidas estruturais neste campo foi a integração da Direção-Geral dos Serviços de Reinserção na Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que de resto, enfim, foi um dos motivos da demissão de um secretário de Estado recentemente.
Há uma prevalência de imigrantes entre a população prisional portuguesa?
Há uma prevalência de estrangeiros, são 20% na população prisional, quando, enfim, em Portugal haverá para aí 5% na população em geral. Portanto, há...
Por alguma razão especial?
Por uma vulnerabilidade especial dos estrangeiros em relação à repressão policial. Existe uma espécie de preconceito, digamos assim, não tem que ser explícito, mas os estudos mostram que existe um preconceito do ponto de vista do sistema judicial em relação aos estrangeiros e que se refletem até na própria lei. Por exemplo, a prisão preventiva é muito mais facilmente aplicável a um estrangeiro com o pretexto de que ele pode fugir exatamente para de onde veio e fugir, portanto, à responsabilidade criminal. E, portanto, e depois a própria prisão preventiva, ela própria favorece a condenação no final do processo, e portanto há aqui um conjunto de mecanismos que formalmente existem com alguma lógica, mas depois que são aplicados sem ter em conta exatamente a realidade dos estrangeiros, que por sua vez também são mais vulneráveis à polícia por razões que não conhecem tanto, enfim, não têm apoios sociais. Por exemplo, quando alguém vai a tribunal e é estrangeiro, dificilmente terá, ou mais dificilmente terá, testemunhas abonatórias que o possam defender. O acesso à justiça é difícil para todos. Para alguém que não fala bem a nossa língua, a situação piora bastante. O problema, por exemplo, das traduções em tribunal é um problema complicadíssimo. Tudo isto, enfim, há um conjunto variado de circunstâncias que não ajudam, de facto, os estrangeiros.
Como é que vê a venda de instalações de cadeias, de prisões, principalmente em centros urbanos, e a procura de terrenos para construir novas cadeias? Não estamos a desperdiçar recursos?
O meu problema, eu não conheço o suficiente para falar disso nestes termos, o problema que me faz lembrar para essa pergunta é o problema da corrupção. Qual é a lógica de se considerar que, pelo facto de estarmos a falar de cadeias, o negócio tem que ser secreto? Não consigo perceber qual é a lógica, qual é a causa e efeito, qual é o sentido das coisas. Havendo, portanto, queixas de corrupção muito generalizadas quando se trata de equipamentos do Estado, quando se trata de terrenos, parece uma coisa mais suspeita do mundo. Evidentemente, como eu disse há bocadinho, o que era mais adequado eram pequeníssimas cadeias com pouca gente, onde pudesse haver um apoio social, onde não houvesse a pressão das grandes cadeias de vários pontos de vista, nomeadamente também dos tráficos, etc. Esta coisa de trocar os terrenos por outros terrenos exteriores à cidade para construir mega prisões tecnologicamente enfeitadas parece-me uma má política, e é nesse sentido que junto isso à falta de transparência novamente, aqui sem nenhuma razão de segurança razoável, a não ser exatamente o pretexto para fazerem negócios, enfim, fora do controle do público.
Ou seja, estabelecimentos prisionais como Custóias, por exemplo, na sua opinião não fazem sentido, já não se adequam à realidade que temos hoje?
Eu acho que nunca fizeram, se calhar. Ou seja, o facto de Custóias ser uma prisão muito antiga e estar superlotada permanentemente há não sei quantos anos, ter sido apontada pelo Conselho da Europa, fico pelo Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, por várias vezes também como alguma coisa de intolerável, por si só diz tudo. Agora, é preciso haver uma alternativa a Custóias, que não tem sido encontrada, manifestamente não me parece que tenha havido também uma enorme preocupação nesse sentido. Agora, o que há é uma preocupação em encontrar uma forma de negócio, supostamente para financiar novas prisões, de grande, maior escala ainda, que causam problemas também mais graves, como, por exemplo, a dificuldade das visitas ocorrerem, visto que as pessoas estão deslocadas a uma distância relativamente grande das famílias. Normalmente são famílias pobres que têm dificuldades, evidentemente, em ter transportes fáceis. Portanto, há aqui uma série de problemas que muito mais facilmente seriam resolvidos exatamente por pequenas prisões subdivididas, descentradas, onde precisamente a linha de comando da Direção-Geral dos Serviços Prisionais provavelmente teria muito mais facilidade em manter algum controle sobre a situação do que nas situações que temos atualmente, ou com aquelas que se prevê, que são mega prisões com uma autonomia e com um poder que, evidentemente, a Direção-Geral não vai poder controlar.
Sr. Pedro, muito obrigado.
Eu é que agradeço a
obrigado.
Oportunidade.